Pajé.
Oi.
Um bom dia pra você e pra todos os ouvintes da, da Assunção.
Certo,
querido. Do Ceará.
Beleza.
Eu desejaria um feliz ano novo e que as festas do final do ano fossem com paz e tranquilidade. Ah. E que todo ano novo, tá certo, diminuísse a violência.
Esse Coronel Gondim aqui na Cabana do Pajé. Aqui é Erival Sobral, aí é você que é muito mais importante, porque todos os dias escuta Na Cabana do Pajé com o grande Carlos Pajé.
Valeu, meu amigo Coronel Gondim, Erival Sobral, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade, ô Coronel, tem que dar um basta nesta violência, porque ninguém aguenta mais o Dr. Vanderlei Machado. Meus amigos, minhas amigas, ele está voltando, meu camarada Alex Oliveira.
Bom dia, boa tarde, boa noite, voltando para Pajéu com mais informações para você na Cabana do Pajé. Fenômeno raro poderá ser visto no céu do Brasil dia 13 de dezembro. Saiba que horas e como observar. Chuva Geminídeas 2025 pode registrar até 120 meteoros por hora e será visível a olho nu em todas as regiões. A chuva de meteoros Geminídeas promete encantar observadores na noite do dia 13 de dezembro, quando o céu do Brasil poderá registrar até 120 meteoros por hora. A ausência da luz da Lua favorecerá a visualização do fenômeno, tornando o evento uma das melhores oportunidades do ano para quem deseja acompanhar uma chuva de meteoros a olho nu. Segundo o astrônomo Marcos Calil, professor da Urânia Planetária e Observatórios, a chuva de meteoros é conhecida por produzir ricos luminosos lentos, viajando a cerca de 34 km por segundo. Eles surgem próximo ao radiante da constelação de Gêmeos, perto da estrela Gaston. Previsões de centros internacionais, como a NASA e a União Astronômica Internacional, apontam condições ideais para a observação em 2025, graças à ausência de interferência lunar. Instrumentos como telescópios e binóculos devem ser evitados, pois reduzem o campo de visão necessária para acompanhar os meteoros. A recomendação é observar o céu a olho nu em locais com pouca poluição luminosa. Geminídeas 2025 no Brasil. Horários ideais para observação. Os melhores horários variam conforme a região do país. No norte e no nordeste, a chuva deve ser percebida a partir das 21 horas e 30 minutos. No centro-oeste e sudeste, as primeiras trilhas tendem a surgir por volta das 23 horas. Já no sul, o radiante só atinge posição favorável perto das 23 horas e 59 minutos. O ápice está previsto para cerca das 2 da manhã, quando o radiante cruza a linha meridiana celeste, ampliando significativamente o número de meteoros visíveis, conforme o astrônomo. E tem uma dica para você poder observar. Para acompanhar as Geminídeas 2025, basta encontrar um local escuro, afastar-se de fontes de luz e deitar-se confortavelmente, mantendo os olhos voltados para o alto. Minutos de adaptação à escuridão ajudam a identificar com mais facilidade os rastros luminosos que cortam o céu. E vai aqui para você uma dica que gosta desse tipo de fenômeno. Quem quiser acompanhar explicações e previsões sobre esse e outros fenômenos, pode assistir às lives semanais no canal da Urânia Planetária no YouTube, às terças-feiras, às 19h30.
Mas que beleza, que maravilha, o meu amigo Alex Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite. O pajé gostou bastante e os cabaneiros também. Gente alegre, gente amiga, chegando Moésio Loyola.
11 de dezembro para você, o aniversário de Maiara Torres, de Vera Dutra, de Patrício Melo, de Francisca Silene Melo, do Aníbal Ximenes Pontes Filho, da Diana Pereira, de Antônia Passos. Aos aniversariantes do dia 11 de dezembro, um abraço de parabéns de todos nós.
Meus amigos, minhas amigas, Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Maracujá Mucho. E ele faz uma pergunta ao Google. E o Google responde.
Google, o que é donzelo, Google? E as mulheres não querem namorar com mim, não. Eu sou donzelo, não sei namorar. E o que é donzelo? Eu não sei o que é isso. Me responda aí, certo? Aí eu vejo o que é. E que me chamo de donzelo.
Donzela é quem nunca namorou coisa na coisa e tu tem muita cara disso mesmo. Também feio desse jeito, né? Nenhuma mulher vai querer mesmo.
Coisa, o que é? Que coisa botar coisa na coisa? Que coisa é essa que é botar na coisa que não fica donzela? Que eu não sei o que é. Não, desse jeito aí não pode não, Gugu. Oxe, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder. Queima, Jesus, queima, derrama, Jesus. Abre lá em cima dessa porra aí, queima, seu... Ave Maria, queima, Jesus, não, não.
Será que ele queima?
Prefere a cachaça Douradinha desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
Voz vibrante da nossa paixão, Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte no esporte, equipe Moésio Loyola. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
Começa agora na Rádio A Função, as primeiras do esporte. O dia a dia, os principais comentaristas e os trepidantes na jogada. Primeiras do esporte, a partir de agora na Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Capitão, gente do interior, aquele abraço, obrigado, bom dia. Hoje 11 de 12, aqui exatamente quinta-feira, dizem que hoje é o dia da superlua. Aquele abraço, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Destaque da equipe do Ceará, Tony Mota nas primeiras, bom dia, Tony.
Bom dia, amigos da Assunção. Depois de uma reunião acontecida ontem no finalzinho da tarde, começo da noite, Léo Condé entregou o cargo e não fica mais no Ceará. Foi uma decisão em comum acordo e agora o Ceará já procura nova comissão técnica para a temporada 26.
Qual é o perfil do novo treinador do Ceará? Quem será o novo treinador do Ceará? É mais maduro, é mais jovem? Como é que é? Detalhes daqui a pouco no nosso programa. Vina também terá seu salário reduzido. Ceará terá um orçamento somente equivalente a 40% do que era praticado na primeira divisão. Destaque da equipe do Fortaleza, Luizio Lima, aqui e agora nas primeiras do esporte. Bom dia, Luizio.
Bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. A negociação de renovação entre Fortaleza e o Palermo está florindo, mas não significa dizer que está acertada.
É outro detalhe que você vai acompanhar, é outra novelinha daqui até praticamente sábado que você vai acompanhar exatamente nos microfones de rádio. Novela de rádio rende mais, capítulo rende mais. Aquele detalhe para você, Ferroviário Atlético Clube, Quilmer de Campos. Bom dia, Quilmer.
Bom dia, meu querido Moésio Loyola. SAF Ferroviário anuncia mais um contratado. Agora é um atacante. Eu trago detalhes já já.
Mário Otônio, detalhe a mais com a gente nas primeiras do esporte. Mário, bom dia, Mário.
Bom dia. São Paulo não renova contrato com Luiz Gustavo e volante deixa o clube. Eu trago mais detalhes daqui a pouco nas primeiras do esporte.
Antônio Filho, a primeira opinião hoje ainda é quinta-feira, aquele abraço, dia internacional do caranguejo em Fortaleza. Aquele destaque pra gente, qual é o seu destaque, Mardônio?
Bom dia, amigos da Rádio Assunção. Após Ceará e Fortaleza tomarem as primeiras medidas visando a preparação para o ano futebolístico de 2026, o ingrediente mercado da bola começa a agir, envolvendo também Ceará e Fortaleza. Daqui a pouco eu comento.
E o Tinga do Fortaleza vai para onde? Vai para o Curitiba? Detalhes daqui a pouco, ainda na nossa programação. Jota Lacerda, comigo, com você, com todos nós. Lacerda, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou até responder algumas indagações. Por que a Arrascaeta não é titular da seleção do Uruguai? Por que Léo Condé não renovou o contrato com o Ceará? Marinho, vai ou não vai para o Vitória? Tem mais jogadores aqui do futebol cearense que podem aparecer no futebol baiano? Eu respondo tudo isso, até já.
Valeu, Lacerda, com a gente. Agora, galera, Mendonça, Mendonça, filho, com a gente. Olha o clube da barba aí, olha o pessoal que acorda cedo. Aquele abraço, obrigado, bom dia.
Bom dia, Moésio, bom dia para você, bom dia para os ouvintes das primeiras do esporte. Obrigado,
Caiu uma neblinazinha hoje da capital cearense, mas está tudo bem. Vamos nessa, Gilson Queiroz e a Regina na Vila Peri, bom dia. Luiz Carlos Sontinelli na Aldeota, obrigado. Marcelo Alvino em Pacatuba, Gereissati 2. José Maria em Maracanã, o Arcanjo Novo Mudubim, já estou ligado. Moésio na audiência, bom dia. Bom dia aqui para Arraial, no Acaracuzinho. Obrigado pela sintonia ao... É lindo, na querida cidade de Capuí, Alexandre Paulo do Benfica, bom dia, obrigado pela sintonia, Luiz Paiva, Lagoa do Juvenal, alô, Iosef Alves, na Messejana, conferindo a audiência, 997-430-620, já tem mais gente, mas...
Da sua emissora preferida, aquele abraço, obrigado, bom dia, mas bom dia mesmo, diante do exposto, você dá pra gente, tudo e do tio, pra gente faturar, e a gente volta já. A técnica é do Saldanha, aqui a equipe de produção das primeiras do esporte do dia 11 e 12. Aquele abraço. Obrigado, bom dia. A gente volta já. Rádio
Assunção. Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa. Motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Primeiras do esporte.
Hoje é o dia do agrimensor, hoje é o dia da assinatura do protocolo de Quioto, hoje é o dia da Câmara Júnior, hoje é o dia do engenheiro, hoje é o dia da infantaria da aeronáutica, hoje é o dia das montanhas, hoje é o dia também do tango. Mais um aniversário hoje da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais da PAI do Brasil. Hoje, aniversário do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Hoje é o dia do Fundo das Nações Unidas para a Infância da Unicef, do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia do Inmetro, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, também do INPE. Hoje é o dia do aniversário da Kia Motors e é o dia da lei do empregado doméstico, também no dia de hoje. Você sabia, Bartolomeu Filho, a primeira opinião é aquela que fica. Hoje, dia 11, hoje, quinta-feira, desde que hoje é o dia da superlua, a gente vai ver exatamente uma nova lua no céu daqui a pouco, entre a tarde e a noite. Aquele abraço, obrigado, bom dia, Martônio, bom dia, Martônio.
Amigos ouvintes da Rádio Assunção, as primeiras medidas adotadas, outras encaminhadas, outras buscadas, mas não concretizadas, este é o momento que vive os comandos diretivos de Fortaleza e de Ceará. O Fortaleza buscando a possibilidade de negociação de alguns jogadores, de alguns ativos importantes, valorosos, que ele tem no seu elenco. E o Ceará também. Tem algumas situações onde ele pretendia permanecer com jogadores, mas falta exatamente o recurso para o investimento. além do que os salários fogem um pouco do padrão de Série B. Neste contexto do futebol, nessas medidas preliminares, surge um importante instrumento hoje no futebol do Brasil e no mundo todo. Mas no futebol do Brasil ele é muito intenso quando as competições encerram. E também ele ficou mais disciplinado porque existe períodos determinados para janelas de transferência. É o chamado mercado da bola. Antes esse mercado funcionava 365 dias, de forma ininterrupta. Como existem as janelas, no período que não pode contratar, ele desaquece um pouco. Mas os empresários da bola, eles ficam sempre estimulando para tirar jogador do time A e levar jogador para o time B. Ele fica fazendo esse zigue-zague de oferta de um lado e de procura do outro. E isso é importante, faz parte do métier deles. É exatamente o ganho que eles têm com percentual nas vendas, nos empréstimos, nas trocas que são feitas no mundo do futebol. E esse mercado da bola, ele é intenso logo no início de uma temporada, quando se avizinha aí competições como o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D, quando tem uma Copa do Brasil, como tem umas Copas regionais do Nordeste e outras, que a Copa Norte, que vai ser reestruturada, e outras Copas de outras regiões que a CBF está projetando para o ano de 2026. E nesse circuito, quando a gente fala no mercado da bola, não estamos falando só de times grandes da Série A. Esse mercado se dá em diferentes patamares, em diferentes divisões. Para ter uma ideia, eu estava olhando há pouco, o Sassá, jogador que já foi destaque no futebol carioca, foi por Amazonas, já foi, encontrou novo campo, nova casa, o Confiança de Aracaju. Então é isso, mercado da bola, eu até falando com os companheiros, eu disse que existe um mercado que é muito intenso, mas paralelamente existe outro mercado, que é o mercado da fofoca, é o mercado da especulação, e esse mercado, o mercado da especulação, os empresários gostam bastante desse mercado, porque este mercado da especulação, eles valorizam jogadores que estão menos valorizados, soltam notícias que time A está pretendendo jogador do time B, e aí fica nesse zigue-zague de informações. A verdade concreta é que algumas especulações surgem, a gente vê que algumas têm fundamento, outras não, são chutes para valorizar o jogador que ele pretende, que o empresário pretende negociar. O Fortaleza, como eu disse, tem ativos mais importantes para negociar. Por exemplo, Fortaleza tem um Davidson, que tem contrato vigente, mas para ser liberado, ele, Fortaleza, tem que ganhar alguma coisa. Tem o Lucero, que ele investiu. Tem o Breno Lopes, que é um jogador que tem mercado em qualquer clube brasileiro, pelo futebol que ele vem praticando. E tem outros e outros jogadores. Ceará também. Ceará tem um Galeano, que não é dele, que não deve ficar. Tem o Marcos Vitor, zagueiro, que é do Bahia. Tem o Matheus Bahia, que é o lateral esquerdo. Tem o William Machado. Tem o Fabiano Souza, que inclusive o Corinthians quer o jogador. Ele pertence a um time de Portugal, Moreirense. E tem o Dieguinho, senhor jogador de futebol. Talvez o jogador mais importante este ano no esquema tático do Ceará. Então, tudo isso faz parte do mercado. De forma que ontem várias especulações ocorreram. Por parte do Fortaleza, falaram que o São Paulo está interessado no Pikachu e no jogador Pochettino, que o Atlético Paranaense tem interesse no Sacha e no Matheus, o meia, que chegou recentemente. E aí vai. Agora, eu digo uma coisa. Sabe o que, é que pode acontecer, que ninguém está falando? Eu acredito que pode ter jogador do Ceará se transferindo para o Fortaleza. E pode ter jogador do Fortaleza se transferindo para o Ceará. Coisa normal no futebol. Eu não estou especulando. Eu estou falando concretamente que essa alternativa de jogador do Fortaleza ir para o Ceará, o jogador do Ceará ir para o Fortaleza, é um caminho real que pode acontecer. E o negócio é aguardar. Para ter uma ideia, a questão, por exemplo, do treinador do Fortaleza. O treinador do Fortaleza está sendo especulado desde ontem pelo Remy, agora apareceu Internacional. E o empresário dele está negociando com Fortaleza. Segundo informações, ele dá preferência ao Fortaleza porque gostou da terra, gostou do ambiente, gostou do clube. Mas isso por si só não resolve. Fortaleza está na B, Remo, Internacional estão na A. Outra coisa, Internacional está próximo ali, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, muito próximo a Buenos Aires. Já Belém fica mais distante. Mas existem as viagens de lá para cá, daqui para lá, o ano todo. O Fortaleza, se ele ficar, ele vai ter a oportunidade de ir a Caxias, de ir a Criciúma, de ir a Florianópolis, de ir a Ponta Grossa e também a Curitiba. Tem dois times de Curitiba. Então, o futebol é desta forma. Vamos aguardar que o mercado da bola aqueça. E vamos solicitar que diminua as especulações e os chutes, porque a torcida fica muito impaciente. Bom dia a todos e muito obrigado.
O Bandeiro, daqui para frente, o que vai falar mais é o mercado da bola, é a tendência, mais um para lá, outro para cá, e isso pode acontecer exatamente nessa dança, principalmente porque agora os dois estão no mesmo patente, Ceará e Fortaleza, estão no mesmo nível de discussão. Aqui nas primeiras do esporte para você, galera, Clube da Barba, Mendonça, filho, também Mendonça.
O Ítalo Praxedes, ele está no Rio Grande do Norte, precisamente em Mossoró, ouvindo a gente, um bom dia para ele. Marcos Zonetti, Jacarecanga, Cláudio Hermógenes, do Presidente Kennedy. O Martinho Girão, no Cambeba, bom dia Martinho Girão, ouvinte assíduo. Fábio Afec, Tricolor, do Antônio Bezerra. Antônio Deus, a querida Quixadá, alô Antônio Deus, Chico Cabral, do José Walter, Jardel Alto Alegre, Maracanãú, Paulo de Castro em Sobral, dizendo que dia 20 está chegando, tem Tati Guel, baú da Tati, no Coqueiros em Sobral, um abraço para Paulo Castro em Sobral, Walter Vidal da Silva, Genibaú, Clodoaldo Dutra em Itapipoca. O Flávio Barão está no Jardim América. O Antônio Ceará em Pacajus. Tavares do Conjunto Ceará. Reginaldo Ivo França do Antônio Bezerra. Chicão na Aerolândia. Zé Valto Pacajus. Marcos Vinícius. Alô, doutor Marcos Vinícius aqui na Aldeota. Bom dia. Bom dia para os amigos da querida cidade em Campinas, São Paulo. Bom dia. Bom dia aqui para o pessoal da Paraíba. Ele está dizendo aqui. Bom dia, eu sou o Francisco Inácio Pita. Estou vindo em São José do Piranhas, Paraíba. Um abraço aí para o grande Roberto Pajaiú, né, que trabalhou na Rádio Cajazeira. Valeu, amigo aí, Francisco Luiz Inácio Pita, em Jardim de Piranhas, Paraíba, Moésio.
Valeu. Nossa primeira do esporte depois do intervalo. Tem mais comunicação para você. Aqui e agora, aquele abraço, obrigado e bom dia.
Rádio Assunção. O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para. Não para, não para, não para, não para, não para, não para.
A requalificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Primeiras do esporte.
Agora o aniversário, o noticiário do Ferroviário Atlético Clube, aqui agora, aqui indicamos os destaques da Barra do Ceará. É com você, meu querido companheiro. Bom dia, Quilme.
Bom dia, meu querido Moésio Loyola. Bom dia, os ouvintes do programa Primeiras do Esporte. O dia 6 de janeiro está chegando, hoje são 11, dia 6 está batendo a porta. Contagem regressiva e, é claro, a SAF Ferroviário contratando. Para você ter uma ideia, o zagueiro Jefão está de volta ao Ferroviário, o goleiro Civaldo de volta ao Ferroviário, o volante Ramires de volta ao Ferroviário e vem por aí um lateral pela direita e um lateral pela canhota. Enquanto os laterais não chegam, já chegou o Lucas Black, meia, volante, 25 anos, e ontem a SAF Ferroviário, a empresa Makes, anunciava a contratação do atacante Jefinho, o Jefferson Vieira Eufrásio, nascido no dia 25 de maio de 1994, 31 anos de idade, potiguar do município de Triunfo Potiguar. Mendonça Filho deve conhecer muito bem Triunfo Potiguar. Jogador que passou pelo Figueirense, Cuiabá, Sampaio Correia, Nápoles e tem uma experiência internacional. Já rolou a bola, como diria Messias Alencar, alô, Gueguegué, já rolou o couro lá na Indonésia e já rolou o couro também no Líbano, ali no Oriente Médio. Portanto, Jefinho, atacante de área, não é o atacante de lado, é o atacante de área, é o novo reforço do Peixe. Dia 6 tem estreia, Ferroviário e Maracanã em Maracanaú. Quilmer de Campos, Primeiras do Esporte.
Valeu, Quilme, obrigado a você. Agora, outra opinião, uma atenção, Jota Lacerda com a gente, cedinho, mas compensa. Lacerda, aquele abraço, obrigado, bom dia, Lacerda.
Bem, meus amigos, continuam as conversas, os bastidores, mas de concreto, pouca coisa. Uma notícia confirmada ontem foi que Léo Condé não segue no comando técnico do Ceará. Treinador chegou aqui em 27 de junho de 2024 e ficou, portanto, um ano e meio. Ele deu tranquilidade. Chegou naquele momento em que Wagner Mancini saía, tinha instabilidade na Série B e Léo Condé foi bem até o final. Subiu, foi campeão estadual, mas algo aconteceu. O que aconteceu, eu não sei. Se soubesse, estaria dizendo. Mas algo aconteceu, não vou ficar aqui com aquelas histórias, perdeu o vestiário, isso e aquilo outro, algo aconteceu. Aquele episódio do Fabiano Souza não me sai da cabeça, aquela discussão no final do jogo contra o Flamengo, e no jogo seguinte, Fabiano Souza não estava no time.
A notícia que ganha força é que ele vai mesmo para o Bahia, indicação de Rogério Ceni. Fabiano Souza tem 25 anos e mostrou-se um jogador regular ao longo do campeonato. Enquanto isso, Léo Condé está deixando o Ceará. Vai para onde? Falava-se no Sport, no Remo, várias propostas aí. Mas o torcedor me perguntava sobre essa queda do Ceará. Tem episódios parecidos e aí foram lembrando. O próprio Roberto Kedoshin, lá de Portugal, lembrou de 2009, quando Curitiba empatou com o Fluminense do Rio e caiu para a Série B. Teve confusão no Couto Pereira, torcedores, policiais, imprensa, muita gente ficou ferida. Foi mais de meia hora de confusão, uma verdadeira batalha dentro de campo. Torcida do Coxa é um pouco zangada, hein? E o Curitiba caiu por um ponto. Ele tinha 44 pontos e 12 vitórias. O Fluminense tinha 45 pontos e 11 vitórias. Bastava que o Coxa fizesse o placar dele, ganhasse o jogo. Não ganhou. E com o empate, ele morreu. Olha, a situação não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Naquele tempo eram três do Nordeste. O Bahia estava na Série B. Náutico e Sport foram rebaixados juntos também. Os dois de Recife. O Vitória escapou no 13º lugar. Pouco melhor que esse ano, que foi 15º. E o Flamengo foi o campeão. Pouco parecido com esse ano, hein? E em 1993, Ceará e Fortaleza também caíram juntos. Pois é. Eles subiram juntos em 92 e caíram juntos em 93. Eram do grupo C. O Ceará ficou em 5º lugar, Fortaleza ficou em 8º lugar. Entre eles ficaram ali Santa Cruz e Goiás. Santa Cruz também caiu. Né? Aliás, Santa Cruz e Goiás não caíram. Vitória e Remo se classificaram nos playoffs. Náutico e Paysandu escaparam no grupo C, naquele mesmo grupo lá, do Ceará e do Fortaleza. Eram 5 nordestinos: Ceará, Fortaleza, Santa, Vitória e Náutico. Eram 5 nordestinos no grupo C. Caíram 2, escaparam 2 e 1 foi para o playoff, que foi o Vitória. Bom, a história sempre se repete, é o que contam. Nem sempre se repete do mesmo jeito, mas a história, ela se repete. E o Flamengo, hein? Vai conquistar mais um título? Será? Caramba, o Flamengo ganhou apertadinho, mas ganhou do Cruz Azul do México, 2-1 no Catar, pela Copa Intercontinental, chamado Derby das Américas. Tem outro jogo sábado. 14h, horário de Brasília, Flamengo pega o Pirâmides do Egito. Quem passar desse jogo vai enfrentar o Paris Saint-Germain. Partida final. Será que o Flamengo passa? Eu acredito que sim. E aí vai disputar o título com o Paris Saint-Germain. Mais um desafio para o Felipe. Uma coisa curiosa. Eu fico curioso e muita gente pergunta: por que a Arrascaeta não consegue ser titular da seleção do Uruguai? Não é por falta de qualidade, não. Não é por falta de futebol, não. É que o técnico Diego Alonso faz uma filosofia de jogo, implanta uma filosofia de jogo, defende um futebol mais retaguarda, mais defensivo. A seleção tem uma vocação defensiva. Aí não tem tanto espaço para Arrascaeta, que joga no modelo ofensivo. Arrascaeta é um meia atacante, é um meia agressivo. Lembra até Zico, no próprio Flamengo, que era assim. Um jogador que apoia e que faz gol, porque chuta, porque ataca. É um jogador muito mais de finalização do que de construção. E por isso ele não joga como titular na seleção do Uruguai. Mas pouco importa. Nas eliminatórias, a seleção do Uruguai ficou em quarto lugar, melhor que o Brasil, que ficou em quinto. Primeiro, Argentina, 38 pontos. Segundo, Equador, 29. Terceiro, Colômbia, 28. Quarto lugar, Uruguai, 28. Brasil em quinto com 28. Sexto, Paraguai, também com 28. Todo mundo coladinho. E aí, feijão pouco, o meu pirão primeiro, o Diego Alonso garantiu o quarto lugar dele com um trabalho mais defensivo. Agora, quem do futebol cearense vai para o futebol baiano? Tchan, 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 tchan. Acho difícil. Somente Fabiano Souza é cotado até aqui. Acho difícil que Marinho, por exemplo, vá para o Vitória. Fabiano tem 25 anos, Marinho tem 35. Não é uma filosofia do Vitória. Soube que Marinho até disse que negociaria salário, porque também o Vitória não paga o quanto ele ganha por aqui. Mas o Vitória demonstra não ter interesse e não há nenhum sinal. Falaram também Pochettino, Matheus Pereira, Pierre, nada. Se fala que Pochettino e Mancuso podem ir para o Santos, indicação do Vojvoda. Pois é. É por aí. Aguardemos ao longo do dia. Nos encontraremos já no Alô, Alô, Fortaleza.
Emanuel Lacerda, obrigado, obrigado, obrigado. Depois do intervalo tem o Brasil jogando bola aqui para você com o Souza Filho. Aquele abraço, obrigado e bom dia.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora, ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero, qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Primeiras do esporte.
E agora com você, por você, para você, nas primeiras do esporte, como você está lá, nacional, internacional, simplesmente com o maior e melhor plantão esportivo do rádio brasileiro, como é o nome dele?
Um abraço, Anjo, ao grande Mendonça, o nosso Augusto Saldanha, meu amigo Eugênio Ceará Paramuti, a turma toda, nossos milhares de ouvintes, o Flamengo, timbrando a bola com atuação abaixo do esperado, derrotou o campeão da CONCACAF, o Cruz Azul do México, 2-1, 2-2 do Arrascaeta, e avançou para a Challenger Cup, a Copa do Desafio. Olha aí, Challenger Cup. Será sábado contra o Pirâmide do Egito. O time do Egito eliminou o Oakland City da Nova Zelândia, o Al-Ahly da Arábia Saudita, e tem um brasileiro no time, o Everton Silva, 28 anos, esse rapaz nasceu no Amapá e nunca jogou no futebol do Brasil. Toda a carreira dele foi feita lá na Europa. Uma decepção ontem, além do fraco futebol apresentado pelo Flamengo, na minha ótica, o público apenas 7.108 torcedores.
cada quem pelo jogo de ontem recebeu $1 milhão ou R$5.456.400. O campeão vai receber $5 milhões ou R$27.282.000. O vice-campeão vai receber $4 milhões ou R$21.825.600. Essa Challenger Cup no sábado também vale $1 milhão. Significa dizer, o Flamengo aí tem no mínimo 10 milhões garantidos já. Copa do Brasil, primeiro jogo, semifinal, em Belo Horizonte. Cruzeiro quebrando a bola, perdeu para o Corinthians 1-0. O gol do Memphis Depay aos 28 do primeiro tempo. Segundo jogo será domingo, no início da noite, 18 horas, em Itaquera. O time do Cruzeiro, cada vez que na Copa do Brasil, seis vezes que ele saiu perdendo na disputa, ele não conseguiu se classificar. No obstante, tem 6 copas conquistadas. Ontem, 59.052 torcedores no gigante da Pampulha. 6.376.848 a arrecadação. O time do Corinthians está invicto na Copa do Brasil. 7 jogos, 7 vitórias para ontem, 9 gols pró, nenhum gol contra. Antes, eliminou o Novo Argentino, o Palmeiras e o Atlético do Paraná. Hoje, tem a outra semifinal sendo aberta, Fluminense e Vasco da Gama. O tricolor vem justamente de 7 jogos sem perder. 5 vitórias, 2 empates e nesses 7 jogos não sofreu nenhum gol sequer. O Vasco da Gama, nos últimos 15 jogos, não empatou nenhum jogo. Ganhou 7 e perdeu 8. Na Liga dos Campeões da Europa, sexta rodada, Atlético de Bilbao 0, PSG 0, 51.772 torcedores no Chamonix de Bilbao. A sua metade, o zagueirão e capitão do time, o Marquinhos do PSG, saiu machucado, sentindo o tornozelo esquerdo e se constitui a partir de agora dúvidas para a partida final da Copa Intercontinental lá no Qatar. O Benfica venceu o Nápoles por 2-0. Destaque para o estádio Rio, em Palmeiras. Ele fez um gol e deu assistência para o segundo gol anotado pelo Barreiro. Maluco, 54.353 torcedores. Lá na Bélgica, Clube Brugge 0, Arsenal 3, Toronto, 26.464 torcedores. Aí o nosso Gabriel Martinelli fez um golaço. A nota positiva foi a presença em campo do Gabriel Jesus, que voltou a jogar depois de 11 meses, recuperado de uma lesão de um joelho esquerdo. O gigante.
Aqui nas primeiras do esporte com você, caiu a ligação aí do Souza Filho, vamos lá esperar que ele possa naturalmente recuperar. Mendonça Filho, tem mais galera com a gente, Mendonça.
Valeu, Moésio, com a gente aqui, os amigos Batista Vasconcelos, em Sobral. Alô, Zevaldo, em Pacajus, bom dia, obrigado pela sintonia. Luiz Carlos Fontenelle, da Aldeota, Marcos Abel, no Pecém. Alô, Messias, em Horizonte, Grande Messias, Ari Freire em Morro Branco, o Eudes Albuquerque no Jardim América, Roberto Craveiro no Altra Nunes, Marcos Oneto Jacarecanga, o Kelner Alencar, está a caminho da feira da na feira do Alphaville. Alô, Kelner Alencar, homem lá do sertão, bom dia para você, Kelner, obrigado pela sintonia, obrigado de todo o coração. José Rubisteno, Rodolfo Teófilo, Fátima Araújo, está no Itaperi, bom dia, Fátima, obrigado, doutor Nilton Lacerda, no Quintas do Lago do Eusébio, bom dia para o Ricardo, do Conjunto Ceará, torcedor do Fortaleza, bom dia para a Márcia, está ouvindo a gente, ela é a mãe do João Pedro e do João Gabriel. Bom dia, Miguel. Um abraço para você. O Chiquinho de Manedoca, na Serra da Meroca, e o Francisco Fontenelle, na sua fazenda, em Navegantes, Santa Catarina. Bom dia para todos. Bom dia, Moésio.
Valeu, 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 Mendonça Filho, nas primeiras.
Pois é, voltando ao jogo do Clube Brugge da Bélgica 0, Arsenal 3, 26.464 torcedores. A grande nota, a presença em campo do nosso Léo Jesus, depois de 11 meses recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, ele voltou a jogar. E o Gabriel Martinelli fez dos 3 gols do Arsenal, um golaço. E o Ventus 2, Pafo Cipri 0, o McKennie, que é americano, o David, que é canadense, nos gols do time italiano, 40.336 torcedores, o fabuloso Davi Luiz, jogou pelo time lá de Chipre. Bayer Leverkusen 2, Newcastle 2, o Bruno Guimarães fez um gol contra em favor do Bayer Leverkusen, 30.210 torcedores. O Real de Madrid voltou a perder, agora na Liga dos Campeões. No final de semana, havia sido lá na Liga Espanhola, 2-1 para o Manchester City, 76.977 torcedores em Madrid. Haaland, de penal, fez o gol da vitória do Manchester. Impressionante esse rapaz. 21 gols em 21 jogos. 55 gols em 54 jogos da Liga dos Campeões da Europa. Aí, hoje, o jornal AS de Madrid traz uma manchete fazendo pergunta: morrendo ou hibernando em relação à atual fase do Real de Madrid, que ontem não teve Mbappé em campo. Nos jogos do Sudeste da Ásia, Tailândia 2, Singapura 0. Na Liga dos Campeões da Europa, futebol feminino, Barcelona 3, Benfica 1. Atlético de Madrid 2, Bayern de Munique 2. Chelsea 6, AS Roma 0. Manchester United 0, Lyon da França 3. Na Copinha, Brasil, feminina, sub-20, Vila Nova 0, Sport 4, Santos e Fluminense 0-0, Corinthians 7, Aliança de Goiás 1, Flamengo 7, Criciúma 1. No Mundial de Handebol feminino, quarta de final em Roterdão, Países Baixos 28, Hungria 23, Dinamarca 26, França 31. As semifinais, Noruega, Países Baixos, Alemanha e França, amanhã. Vôlei feminino, Copa do Mundo de Clubes, lá em São Paulo. Praia Clube 3, Orlando, Valquíres, dos Estados Unidos, 0. Zete Sul, do Cazaquistão, 1. Aliança do Peru, 3. Corneliano, da Itália, 3. Amalek, do Egito, 0. Osasco, 0. Escandite, da Itália, 3. No jogo Praia e Orlando, devido ao ciclone extratropical, com ventos acima de 90 km por hora, houve a danificação da área VIP do ginásio do Pacaembu. Felizmente, nenhuma pessoa saiu com ferimentos mais graves. Aí no vôlei masculino, Superliga, Minas 3, Monte Carlo 0. No novo basquete do Brasil, Bauru 94, Corinthians 84. No futebol masculino, Liga dos Campeões das Américas, a Guarda do Uruguai 7-1. Boca Juniors da Argentina, 88. O Palmeiras renovou o contrato de Abel Ferreira até dezembro de 2027. Mesmos valores do atual contrato, que termina agora, no dia 31. Em 5 anos de clube, ganhou 10 títulos. Na temporada de 2025, que é para esquecer, ele não ganhou nada. 395 jogos, ganhou 102 em brasileiros, com 41 vitórias em Libertadores. Vou terminar. Arina Sabalenka, tenista número 1 do mundo, 27 anos, nasceu na Bielorrússia. Um programa de entrevistas em Londres disse que é injusto para as mulheres tenistas enfrentarem atletas transgêneros, homens biológicos. E essa declaração dela vem repercutindo no mundo afora, no mundo do tênis. Trabalhei em nome de Autopeças Padre Cícero, a matriz Vale por 10, Charlie Clícero Osran. Meus amigos, aquele abraço. Moésio.
Valeu, pois não, diga. Alô? Primeiras, primeiras do esporte com você, da sua estação preferida. Aquele abraço, obrigado, bom dia. Depois do intervalo, reta final das primeiras do esporte com você. Aquele abraço, obrigado e bom dia.
Na Avenida Bezerra de Menezes, 1476. Você encontra uma referência em autopeças. Autopeças Padre Cícero, especialista em peças para linha pesada, motopeças, autotintas e muito mais, para garantir a qualidade e a confiança que seu veículo merece. Aqui, você conta com uma equipe especializada e pronta para atender suas necessidades com rapidez e soluções. Qualidade e confiança são os nossos compromissos. Cada detalhe é pensado para garantir a melhor experiência para você. Visite nossa loja no coração do São Gerardo ou ligue para 85 3499 9001. Estamos prontos para atender você com excelência. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia. Na Avenida Bezerra de Menezes.
Clínica Progastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos, cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica Progastro, aldeota e centro da cidade. Mande o zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram @progastrooficial. Clínica Progastro.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Primeiras do esporte.
Uma vez do Mário Antônio aqui agora, grande, querido, estimado Mário, bom dia Mário.
Bom dia, amigos, as primeiras do esporte. E o meio-campista Luiz Gustavo não seguirá no São Paulo em 2026. O São Paulo comunicou ao volante nesta quarta-feira que o camisa 16 não terá seu contrato renovado. Luiz Gustavo tem vínculo com o Tricolor Paulista até o fim do mês e ficará, portanto, livre no mercado. O meio-campista dava prioridade a uma renovação de contrato com o São Paulo. Ele descarta a aposentadoria e deve ir em busca de um outro clube. Luiz Gustavo foi um dos principais jogadores do São Paulo no ano, após sofrer um problema de saúde, um problema pulmonar. O jogador chegou a ser internado e passou praticamente 6 meses longe dos gramados. Mesmo assim, retornou a campo no início de outubro e logo ganhou rodagem, reconquistando a vaga do time titular. Um dos principais momentos desde que se recuperou foi sua entrevista após goleada por 6-0 para o Fluminense. À beira do campo, Luiz Gustavo teceu críticas duras ao atual momento do clube e criticou bastante a diretoria do São Paulo. RCM, retífica nas caixas de marcha, câmbio manual e automático, diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junta homocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. RCM, retífica nas caixas de marcha, fica na rua Desembargador Prachedes, 750, no Montese. Ligue 3491-6498 ou 98732-2262. É só falar com o amigo Carlito. Se você procura uma empresa especializada em manutenções em pontos rolantes e pórticos rolantes, reformas estruturais, serralherias e manutenções em ar-condicionados, então você tem que ligar para a SOS Metalúrgica em geral, 99206-8705, com o amigo Júnior Amaral. Mariguatuni, para as primeiras do esporte na Rádio Assunção.
Valeu, Mário, um abraço, obrigado, bom dia aqui nas primeiras do esporte. Vamos então agora para o noticiário da equipe do Ceará, Tony Mota.
Bom dia, amigos da Assunção, aquele abraço para você que se liga aqui nas primeiras do esporte. Uma feliz e abençoada quinta-feira a todos. O Ceará que continua trabalhando, já tem data para começar a pré-temporada. Ontem a gente captou esse período que vai ser iniciado a pré-temporada, mas ainda no formato remoto, né? Ou seja, os jogadores ficarão ainda em seus domicílios, vão fazer a sua primeira semana de trabalho
com aquela cartilha que é passada pelo departamento, que foi passada pelo então departamento físico do Ceará, para que os jogadores passem esse período de 26 a 1º de janeiro, 26 de dezembro a 1º de janeiro, fazendo esse trabalho, né, acompanhando a cartilha, se precisar, tem um departamento físico já para dar aquele suporte, alguma dúvida, isso, aquilo, outro, também o acompanhamento por vídeo, e tudo isso já está traçado com os atletas que já estão gozando férias, e dia 26 já tem esse primeiro trabalho. No dia 2, aí sim, todo mundo presencial, lá em Carlos de Alencar Pinto, dia 2 de janeiro, começa para valer a pré-temporada do Ceará, que vai estrear no dia 10 de janeiro, na partida contra o Floresta pelo Campeonato Cearense Série A.